Wilson Ribeiro, falei ontem com você de tarde, estou falando com você pela manhã. Tudo bem? Bom dia.
Um bom dia, Cláudio. Um bom dia, Gustavo. Um bom dia, quem acompanha a CBN. Um bom dia especial a uma pessoa muito querida que eu estava ouvindo aí. Eu quero até comentar algo que ele falou, Fábio Melo. Engraçado que o Fábio bateu muito papo comigo aqui na rádio. E o Fábio, eu sou fã dele na rádio, na televisão. E nós já fizemos debates na universidade. O pessoal pegou um tema que ouviu nós comentarmos aqui e pediu que nós levássemos na universidade. Olha que beleza. Eu e o Fábio foi o mediador e eu fui um dos debatedores. E ele manda muito bem. Um abraço forte ao Fábio.
Grande abraço ao Fábio, esteve com a gente agora há pouco aqui, você com a gente e vai seguir, né? Oi.
Eu só tenho uma queixa do Fábio, essa aí é queixa forte, é que você sabe que o Fábio é um excelente músico, né? Toca um violão assim de forma estupenda. E eu estou aguardando o concerto que ele me falou que ia me convidar, até agora nada.
É, exato, vamos cobrar o Fábio Melo por
vamos
isso,
cobrar.
Inclusive. Elson Ribeiro, quero começar falando com você de política, mas com foco em desmatamento. Isso porque nós temos uma reportagem na casa que vem de Brasília. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, admitiu ser ocupado por falta de coordenação no combate ao desmatamento. Vamos ouvir essa reportagem juntos e na volta a gente comenta sobre.
Ao comentar o aumento de 22% no desmatamento acumulado na Amazônia de agosto de 2020 a julho de 2021, Hamilton Mourão admitiu falha na estratégia de combate à derrubada da floresta. O vice-presidente disse que faltou integração entre as agências de fiscalização ambiental e os militares das Forças Armadas que participaram de operações de combate aos crimes ambientais. Mourão declarou ainda que falhou na tentativa de unir os órgãos.
Se você quer um culpado, sou eu. Eu não vou dizer que foi o ministro A, ministro B ou ministro C. Eu não consegui fazer a coordenação e a integração da forma que ela funcionasse. Ela só foi funcionar na última fase da operação, quando a Samaúma aconteceu, e aí a turma acordou para a necessidade de conversar efetivamente uns com os outros.
E afirmou a urgência de recuperar a capacidade total dos órgãos fiscalizadores para que o Brasil possa cumprir o objetivo de zerar o desmatamento ilegal até 2028.
É fundamental a recuperação da capacidade operacional das agências ambientais. O que eu chamo da recuperação da capacidade operacional? É mais pessoal, mas também são meios, né, materiais, que a partir do momento em que começam a aparecer os indícios de que ocorrerão fontes de financiamento internacionais para esse combate, nós temos que ter o pacote pronto.
Na reunião também foram discutidas novas formas de financiar ações de combate aos riscos ambientais e de desenvolvimento da região sem depender do Fundo Amazônia. Isso porque boa parte dos recursos seguem bloqueados pelos principais países doadores que cobram do Brasil melhores resultados na política ambiental.
Nós temos que buscar soluções autóctones, soluções nossas. Nós temos os bancos privados que desejam cooperar com ações dessa natureza. Nós temos os próprios bancos públicos brasileiros. Então, eu acho que, e nós estamos estudando isso, é possível que a gente consiga colocar um outro tipo de fundo em pé, usando mesmo a governança prevista para o Fundo Amazônia.
De Brasília, Lucas Faria, para a CBN Amazônia.
E aí, o que a gente pode esperar, portanto, após essa fala do vice-presidente Hamilton Mourão, portanto, se culpando pelo desmatamento da Amazônia nessa era de presidente Jair Bolsonaro?
Clauson, eu gostaria muito que todos os ouvintes gravassem, só ir lá no podcast e gravar essa fala. Por quê? Primeiro, eu acredito que quando se faz um meia-culpa, esse meia-culpa, essa autoculpabilização é honesta, sincera, eu como cristão, eu acho que a gente tem que perdoar. Agora tem que ter ação. Vamos lá. Num primeiro, nós vamos entrar no último ano do governo. No começo, era tudo mentira das agências reguladoras. Não, isso aí estão inventando. Não, é o mototaxista, é o ciclista que está queimando. Não, a garotinha lá que foi capa da revista Time, eu esqueci o nome dela lá, a sueca. Greta Thunberg é uma imbecil. Foi isso. O tempo todo era negacionismo em cima de um fato que todos viam. isso nunca houve tal. Aí eu, sabe o que eu falei na hora? Era bom ele ouvir o ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, nomeado por quem? Presidente Bolsonaro. É bom ele ouvir o INPE, como o presidente Bolsonaro tirou o primeiro diretor, que falou das queimadas, e colocou outro que eles confirmam: olha, tem queimada, é, se dá dessa forma. O que o presidente Mourão acabou de declarar? A incompetência de uma gestão. Por quê? É simples. O Brasil está prometendo mundos e fundos, prometeu mundos e fundos na COP26, agora lá em Glasgow.
Em outro evento também envolvendo o meio ambiente, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou que iria acabar com o desmatamento na Amazônia. Aliás, a própria fala do presidente é que não há desmatamento em toda a Amazônia, porque parece que a gente fala de toda a Amazônia, né? Para ele é só uma pequena parcela da floresta, mas mesmo assim é uma parcela muito significativa.
Sim, são recordes em cima de recordes. Setembro foi o setembro que mais teve desmatamento, outubro, novembro, julho. A gente vai, então, um ano, a mesma coisa, né? E aí agora o presidente vem e confirma. E é bom lembrar que o presidente Bolsonaro, aqui no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, ele falou: vocês sabem que eu não gosto, mais uma vez, não são palavras que são deles, do IBAMA, do ICMBio, eu não gosto desse pessoal. É o que o presidente acabou de falar. Sem monitorar, sem aumentar o efetivo, sem dar força para esses órgãos de controle, quem são os órgãos de controle? IBAMA e ICMBio, acima de tudo. É, não tem como, vai ser palavras escritas na lagoa, na água da lagoa. Não vai ficar nada. Então, serão meros discursos. Volto a salientar, já falei o nome desse senhor, que eu não conheço, gostaria muito de apertar a mão dele. É, Philip Fernside, cientista lá do INPA, ele falou: chega de promessa, o governo fala muito, mas não tem uma ação voltada a realizar. Em relação a fundos autóctones, como falou o vice-presidente, acho ótimo, vai tirar dinheiro de onde? E por que vai desprezar o dinheiro do Fundo Amazônia, que são bilhões, Cláudio, bilhões, vindos da Noruega, da Alemanha? E eu lembro que o próprio vice-presidente, está aí, não são palavras que chegou, quando o presidente Bolsonaro, num arrobo de uma soberania exacerbada, defenestrou esses fundos, o presidente, o vice-presidente Mourão, chegou e falou: é só procurar, ouvir te falar, vai procurar. Vamos tentar reaver na cara de pau. Foi essa a expressão que ele usou, Klaus. Então, que bom. Olha, fez o meia-culpa, agora só o meia-culpa não dá. Vamos agir, né? E a ação foi feita ontem.
Concordo plenamente. Assino embaixo todo o seu comentário acerca do desmatamento na Amazônia, sobre como o governo federal observa esse tema e como o negacionismo é danoso para a sociedade em vários segmentos e não só para a saúde, como a gente observou, no meio ambiente também, e isso causa danos para a população gigantescas ao desmatamento na Amazônia, não só para a Amazônia, mas para o Brasil mesmo. A gente tem que cuidar da floresta amazônica e não apenas dizer que não existe, porque é óbvio que existe, é óbvio que está na nossa cara. A gente tem que tramar ações para que isso não ocorra, que diminua algo que a gente não observa atualmente.
Cláudio, 20 segundos só para finalizar. Isso impede que os nossos produtos do Polo Industrial de Manaus tenham um mercado de consumo na Europa, por exemplo, e na Oceania. Um simples exemplo de toma lá da cá econômica.
Mexe com várias cadeias, concordo plenamente, Celso Ribeiro. A gente tem outro assunto aqui para tratar também, sobre a Câmara de Vereadores de Manaus. A Câmara aprovou os pareceres favoráveis das comissões de Orçamento e Constituição e Justiça à Lei Orçamentária Anual, que estabelece despesas e receitas da Prefeitura em R$7 bilhões para o ano que vem. E cada parlamentar pode propor a destinação de R$1.037.000 em emendas, totalizando, portanto, R$42.500.000 entre os 41 vereadores. Portanto, ano que vem, de acordo com a CMM, a Prefeitura de Manaus terá R$7 bilhões para gastar e cada parlamentar, cada vereador, pode destinar R$1.037.000 em emendas. Explica para a gente essas emendas e o montante que a Prefeitura vai ter para trabalhar no que vem também.
Clauson, eu adoraria que a Prefeitura tivesse 14 bilhões, mas 7 bilhões já é um dinheiro bem interessante. 7 bilhões para colocar na nossa cidade, que bom. E aí, cada vereador vai ter direito a 1 bilhão e um pouquinho para destinar a um determinado tomar um determinado ente. E é claro que não é chegar, eu vou botar aqui um milhão no meu bolso, né, dessa forma. Esse dinheiro será fiscalizado pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, e eu vejo que é uma forma de você tornar mais participativa a nossa democracia representativa, né? Então, cabe a nós agora, enquanto cidadãos também, tentar nos informar como isso está sendo feito. Hoje existem portais de transparência. O problema é que dá trabalho. E às vezes as pessoas não querem, mas eu desejo que esse dinheiro seja gasto da melhor forma possível em prol da cidade de Manaus.
Concordo. Cláudio Ribeiro, grande abraço para você e até a próxima.
Abraço forte, Cláudio. Tudo bom.